Sejam bem-vindos a mais um episódio do XLR Ligado. Desta vez é o segundo episódio na zona norte do país. Com o convidado Luís Gomes. Luís, tudo bem contigo?
Viva. Obrigado. Sim, pá, obrigado por teres convidado.
Obrigado eu por teres tirado um bocadinho.
E caís na ingenuidade de pensar que eu tenho alguma coisa de jeito para dizer, mas pá, está bem.
No outro dia ouvi um bocadinho do teu episódio em que foste convidado para o Eduardo Dizes.
Ah, ok.
Só que ouvi um bocadinho. Onde é que nós estamos? Só para contextualizar.
Nós estamos num café, num bar aqui na rua dos Poveiros, chamado Duas Letras.
Costumas frequentar o espaço? Tem alguma importância para ti?
Não. Acho que a única coisa que fiz aqui foi ter escrito o texto que está no livro do Fernando Rocha.
Ok.
Foi naquela lá atrás, onde nós estávamos.
Se calhar começando por aí, qual é a tua importância no livro e já agora no projeto do Fernando Rocha?
Há nenhuma, só isso.
Só isso?
Sim, pá, ele basicamente, ele tem um livro com compilações de...
Mas é com texto?
Sim, okay. com aliás, tem partes dele, mas ele convidou, pá, eu não sei quantos são, uma catrafada de humoristas que fizeram parte do projeto, do Pisa em Pé, não todos, alguns apenas, para escrever um texto para lá, que tanto podia ser um texto de stand-up que tu tenhas feito lá, ou uma coisa qualquer à parte, então ele pediu a uma série de humoristas para fazerem isso, pronto, e foi isso, e eu escrevi um texto de propósito para lá, e pronto, e aí a minha participação no livro é essa.
É essa. Dá-me só um segundo, depois passar uma coisa.
Depois corto isso, porque se tiraste o modo
de tirar? Ou de pôr? Por acaso, se calhar eu também faço isso aqui, não é? Porque senão isto começa a... Tá.
Voltaste a meter a gravar?
Não parou.
Fiz.
Espero eu. Já, continuo a gravar.
Muito bem, tu... Já foste ao Pisa em Pé duas vezes?
Três.
Três vezes?
Já fui três vezes, sim.
Há uma pergunta que eu vou trazer para muitas pessoas de cá da Zona Norte, que é, o Pisa em Pé é o novo Levanta TV? Ou não?
Depende. Eu acho que o Pisa em Pé só perde em relação ao Levanta TV pelas pessoas que vêem. Pá, o Levanta TV num dia mau chega na boa a 300 mil pessoas.
Ok.
E é sempre aquela coisa, estás em televisão. Apesar de agora a televisão já não ficar assim tão a ganhar ao YouTube como era antigamente, mas ainda tens aquela cena da televisão e o Levanta-te e Ri é quase como se fosse, sei lá, uma espécie de uma Champions para os humoristas, não é? Para stand-up. Por outro lado, é muito mais democrático.
Ok.
Por exemplo, é muito mais democrático. Por exemplo, é do conhecimento público, e digo isto porque é uma coisa que me diz respeito diretamente. É do conhecimento público, por exemplo, que o Rocha detesta o humor negro.
Certo.
Pá, é assumível, ele diz que não gosta, não é, pá, é a opinião dele.
Contudo,
já lá fui três vezes, percebes? Tipo, a primeira vez foi com o... Foi numa noite em que era eu, o Cruz e o Almeida.
Ok.
Na segunda noite, fui eu e o Paulo... Na segunda vez que lá fui, era uma noite também que era eu e o Paulo Almeida. E agora a última vez foi na... Foi no CAI, agora em Guimarães, pronto, foi um dos convidados. Ou seja, apesar daquela ser a opinião dele e dele não gostar, pá,
respeita
e reconhece, até porque há público para isso, não é? A partir do momento que há público para consumir determinado tipo de humor, tu não tens que...
Isso é uma questão que
restringir.
Se coloca...
E não acontece no Levanta-te e Ri.
Pronto, é isso que eu ia dizer, que quando gravei com o Rui Cruz, eu perguntei-lhe se existia espaço, não sei se o Rui Cruz foi para o Almeida. Se existia espaço do humor negro para o Levanta-te e Ri, tu achas que há?
Infelizmente não. Ou seja...
Por uma questão de gestão.
Por uma questão de gestão, sim.
Programa.
Sim. Havia público, na mesma. Epá, mas ainda há... Eu acho que em Portugal, apesar da coisa estar muito mais, os horizontes estarem muito mais abertos do que estavam antigamente, e que o Sinel contribuiu imenso para isso, o Cruz, o Almeida também, mas ainda há muito aquela filosofia do medo, que é, okay, epá, eu podia pôr aqui um gajo que chegue aqui e que faça piadas sobre cancros e pedofilias, que, epá, mas se calhar não. Vamos tentar, okay, não chatear pessoas, estás a ver? Pá, e quem diz temas sensíveis diz, por exemplo, piadas sobre figuras públicas.
Certo, né?
E pensava tu ias falar fazer uma piada sobre uma figura pública do canal, não é? Sim. Sobre Malato não é do canal, mas pronto. Mas sobre Malato, sobre... Eu acho que ainda há muito essa coisa de... Epá, se nós pudermos evitar...
Arranjar confusões?
Arranjar confusões, epá, tanto melhor.
Mas tu sentes que quando... Não, num espaço tão sensível como o Levanta TV, mas num bar, as pessoas estão receptivas a ouvir o humor negro de uma pessoa que não conhecem. Isto é normal as pessoas irem ver o Sinel, já associam o Sinel, claro, a persona ao conteúdo.
Claro.
Agora, quando uma pessoa não é tão conhecida, não sentes que as pessoas possam ir um bocadinho de pé atrás?
Sim, acontece isso. Pá, eu normalmente costumo dar um exemplo que é, no caso do Sinel, era o que estavas a dizer, o espetáculo começa, o Sinel entra em palco, e se a primeira coisa que ele disser for e pedofilia, tipo só isso, o pessoal ri-se porque sabe, há ali um contexto. Agora, se eu estivesse a atuar, mesmo que seja num teatro, mas para pessoas que não te conhecem, chegar lá e dizer, até o pedofilia, assim, quem é este gajo, o que é que este gajo está a fazer, né? parece parvo. Agora, faz parte do trabalho, ou do teu trabalho, tu mostrares aquilo que tu és e levá-los até ti, e depois a partir daí as pessoas vão contigo para onde fores, basicamente.
E isso não é uma barreira para ti, que fazes humor negro?
Não, a única coisa que eu tento fazer, não, nem sempre com sucesso, como é óbvio, mas aquilo que eu tento fazer é, pelo menos o início, começar assim mais com pezinhos de lã.
Ok.
Tipo, vamos devagarinho. E depois arrancamos com força. Okay. Mas também depende, imagina que é um sítio onde o pessoal já te conhece, ou que é um sítio que é mais tolerante a esse tipo de coisas, e já não precisas estar com tantas merdas.
Yeah.
Posso dizer merdas?
Podes dizer o que quiseres.
Mas pronto, aí o pessoal já não está assim com tantas, okay, merdas e já alinha logo. Mas num sítio que seja novo, que seja a primeira vez que vais, há sempre aquela coisa de ficar, este gajo está a dizer, e então, okay, aí tens que começar devagarinho.
E no Porto as pessoas estão receptivas a isso?
Estão. E cada vez há mais público.
Comparado com outras zonas do país?
Sim. E cada vez... Pá, porque eu acho que cada vez mais, apesar de haver cada vez mais o oposto, ou seja, apesar de cada vez mais haver aquela cena do politicamente correto e das pessoas tenderem a levar tudo para a literalidade, eu acho que ao mesmo tempo que isso cresce, também cresce o número de pessoas que sabem perfeitamente que aquilo não és tu. Que não é. Que acho que ninguém, no seu perfeito, sim, juízo.
Deseja a morte.
Desejaria a morte a quem quer que fosse. Okay. Ou que dizia que pá, e há que as gajas que são violadas se põem a jeito. Quer dizer, a não ser o PNR.
Mas
percebes? E então, da mesma forma que há, lá está, aquela tendência para o pessoal levar tudo para a literalidade e daquelas perseguições manhosas que agora há, também há cada vez mais pessoas a perceberem, não, espera, isto é óbvio que o gajo não acredita naquilo, é óbvio que ele está só a satirizar a situação, e aquilo não é a opinião, okay, mesmo dele. Pá, e não é... Voltamos sempre ao mesmo, que é, não é tu fazeres uma piada que vai fazer mal ao cu de um miúdo,
sim,
né?
Sim, sim.
Pá, em princípio é uma pila.
Sim.
Pá, isso em princípio é que esmagou mais. Pronto, isso é que é preciso acabar, não é? Não é de um gajo que faz piadas sobre,
claro,
sobre isso, acho eu.
Quando é que foi a tua primeira atuação? Começando aí pelo início.
Pá, a minha primeira atuação foi... Estamos em 2019, não é? Deve ter sido para aí em 2014. Aliás, foi... Quem me arranjou a minha primeira atuação foi a Joana. A Joana Santos.
Joana Santos.
Sim, que eu já a conhecia. Mas eu não fazia stand-up. E uma altura que eu queria experimentar, não sei o quê. E então falei com ela e ela arranjou. E foi, se eu não me engano, era num café, num bar que havia, não sei se ainda existe, ali em Matosinhos. E ela falou com o Zé Pedro.
Ok.
E então fui com ele na primeira atuação.
E qual era a tua perspectiva nessa altura?
Pá, não, era, queria experimentar. Okay. Não, não, pá, sei lá, não tinha assim grandes planos do que aquilo ia acontecer. Não. Pá, queria fazer. Aliás, mentira. A primeira vez que eu subi um palco para tentar fazer stand-up foi, era um concurso que a Bang organizou há muitos anos chamado Comediante Procura-se. Aquilo tinha tudo para dar certo. Aquilo acho que era uma colaboração entre a Bang e a Visão ou a Sábado.
Sim, se calhar era a Sábado. Acho que é possível.
Se calhar era a Sábado.
Às vezes essas coisas acontecem.
Epá, e eu não vou mandar para isto. E então aquilo era um concurso em que tu mandavas um vídeo e depois aquilo ficava no site da revista e era por likes.
Ah.
E depois, quem passou... Não rejeites já. Já estás a rejeitar? Já...
Eu tenho poucos amigos.
Também eu. E mesmo assim deu. E depois aquilo que tu passavas, e acho que era os X que passassem, eram divididos em duas semifinais.
Ok.
Em Lisboa, num teatro, no Teatro Benfica, ou sim, Cinema Benfica.
Carlos
ou
Paredes, assim, pai.
Pá, não faço ideia. Não faço ideia. E pronto. E então, depois, tu ias lá, fazias o... que achavas que era comédia,
okay.
E tinhas 13 elementos do júri em cima do palco a avaliar-te.
Opa, tão bom.
No meu era Joaquim Nicolau,
okay.
Kim Bé,
okay.
E Carlos Moura.
Okay.
E pronto, e então eu fui lá...
E era o Moura Negro que fazias, na altura?
Ah, não, na altura sei lá o que é que fazia, nem sei o que era aquilo. nem me lembro sequer do texto. Eu lembro-me que saí de lá... Ah, e depois eles no fim avaliavam-te. Pá, o Kim Bé e o Joaquim Nicolau, já não sei o que é que me disseram. Mas lembro-me do Carlos Moura. O Carlos Moura, epá, deu-me tanto no cu. Tu não tens noção. Mas, epá, mas o gajo a dizer que, tipo... Lembro-me dele dizer aquilo que não era nada, que aquilo era preciso... Eu perceber que não era só se fosse um palco, que não está a ser engraçadinho, assim, epá, o gajo rasgou-me de cima a baixo. E eu lembro-me perfeitamente, nesse dia, estar no carro, a vir para cima outra vez e a pensar, porra, mas aquele gajo tinha razão. Pá, faz sentido. Tudo o que ele disse faz sentido. Eu, não, é isto. É isto, okay. Honesto. E depois lembro-me que nessa segunda atuação, que aí já foi com o Zé Pedro, portanto falei com a Joana, e aí sim, aí já era o Humor Negro, já era uma...
Tu tens vindo a atuar a Lisboa, não?
Não, acho que a última vez que atuei em Lisboa foi no Comedy Club.
Já foi há muito tempo.
Já foi há muito tempo, sim. Numa noite open mic.
Aí às quartas-feiras.
É muito possível.
Eu fui à terceira noite a contar o fim do Comedy Club.
Ok.
Foi mesmo na reta final, foi quando comecei a ver stand-up em Lisboa. No Porto, faz falta um Comedy Club ou não?
Pá, eu acho que em Portugal faz falta um Comedy Club, sim. Isto vai gerar uma
brasa. Está giro.
Em Portugal faz falta, sim. Não só cá no Porto. Mas sim, só que também, eu também às vezes eu por mim a pensar isso, que é, pá, era fixe haver um comedy club, mas nós cá em Portugal, mas também uma coisa leva a outra, mas nós cá em Portugal não temos aquela cultura de pessoal sair para consumir comédia.
Mas no Porto temos ou não?
Não. O pessoal o que faz é, sai para ver um artista. Então, cá em Portugal o que acontece é, as pessoas saem de casa para ver o espetáculo do Cinel, do Nilton, do Raminhos, do Sousa, okay. Quem quer. O pessoal não sai de casa com aquela de, olha, eu sei que ali há comédia, vou lá, vou ver stand-up. Tanto posso apanhar um gajo super consagrado como um gajo que começou na semana passada.
Ok.
Isso cá não há. Pá, já começa a ver pessoal que vai, mas ainda o pessoal é muito arrastado pelo cartaz. Mais do que ser uma noite de comédia.
Mas não sentes que aqui no Porto, pelo menos é daí que nos dá. Em Lisboa isso é um facto, sem dúvida alguma. Não há uma noite de comédia com um cartaz desconhecido ou a casa já está a ser trabalhada há 2 ou 3 anos. Eu no Porto eu sinto que não. Malta vai ver, seja quem for.
Não.
Não é?
Não.
Não é enganado?
Estás.
Ok.
Estás. É assim, também depende. Que é, tu tens casas que... Olha, por exemplo, em Famalicão.
O Cru.
Tens o Cru. Pá, lá as pessoas vão, independentemente de quem. É óbvio que se o cartaz for mais forte, claro. Sentes que a casa está mais cheia.
Esporta mais rápido,
exatamente. Mas o pessoal vai.
Okay.
vai e não está com merdas, seja alguém que eles conheçam, seja alguém que não conheçam, o pessoal adere. É óbvio que depois adere mais, mas isso faz parte. Agora, no caso de ser uma casa nova, ou acontece uma noite qualquer que é anunciada, o pessoal tem assim alguma...
Algum receio?
Sim, não sei, mas...
Não tem vontade
sim,
de ir?
Acho que é por aí.
Tu dizias que fazia falta um comedy club no Porto, ou em Lisboa, em Portugal, para não estar a especificar. De quem é que é essa responsabilidade? É dos comediantes juntarem-se e tratarem do negócio, ou de uma produtora? Ou de um fã de comédia?
Pá, para já é de um gajo que tenha dinheiro.
Ok.
Tem que começar por aí, não é? Não, tem que ser sempre dois tipos de pessoas. Tem que ser quem perceba da parte da restauração, porque aquilo ao fim e ao cabo é um bar que tem que fazer dinheiro, como bar, como restaurante, o que é que queres fazer contigo.
Ok.
E depois tem que ter a parte de espetáculo, de comédia. E então aí também convém que seja alguém que perceba como é que a coisa se faz. Portanto, o ideal seria assim uma união. União gira entre essas duas coisas.
Entre essas duas coisas.
Claro. Agora, pá. E depois precisavas ter dinheiro também.
Sim.
Agora, se isso acontece ou se isso vai acontecer algum dia, pá, não sei.
Há um fenómeno aqui na cidade do Porto que eu noto que é não há muitas noites no centro da cidade.
Não.
Porquê?
Pá, não
onde
sei.
Onde está a partir do dinheiro, onde está um maior movimento.
Pois.
Porquê é que este fenómeno acontece?
Pois, mas se calhar também é precisamente por causa disso. Pá, eu lembro-me que... mesmo na Baixa do Porto, que eu me lembro de ter estado envolvido, eu já estive em dois ou três sítios. Nós tínhamos umas noites que era aliás com o Richará e com o Baldaia e com o Ricardo Couto também, que era no 3C, porque aquilo era mesmo ao lado do plano B. E depois havia outras coisas, umas noites que também eram organizadas no Armazém do Chá, que agora já não é Armazém do Chá. Só que lá está, aquilo. Pá, eram projetos que depois, entretanto, deixaram de ter continuidade. E o que eu acho é que, se calhar, isso também joga um bocado contra, que é o facto. Ok, é na Baixa, tem mais afluência, mas também tens mais concorrência.
Ok.
E. Não sei se existe algum fenómeno que te consiga explicar isso de forma direta, mas o que é certo é que não. Sei lá, imagina, tu vais fazer uma noite de comédia num bar desses na Baixa. Vais fazer uma noite de comédia, sei lá, uma segunda-feira? Não. Mas calhar se fizeres à quinta...
Está um barulho,
já não é todo o bar que te deixa, porque já começam a ser noites fortes cá. Quinta-feira, quando começam as noites académicas. Sexta, sábado. Aborta, então também ficas sempre assim, se fosse uma quarta, talvez, mas quarta também não é garantido, porque é noite Erasmus, isto é
uma confusão. Mas sentes que fora da cidade do Porto, por não existir tanta concorrência, quando existem eventos as pessoas aderem com maior facilidade?
Sim, acho que
caso
sim.
Do Cruz, que não,
sim,
não é um
sim,
para aí.
Sim, pá, eu também sou um bocado suspeito, porque eu normalmente frequento, para atuar cá na zona do Porto, frequento mais ou menos as mesmas casas. Mas sim, por exemplo, cá no Porto, na zona do Porto, tens, por exemplo, a Casa da Eira, que é em Passos de Ferreira. O fenómeno é exatamente esse.
Okay.
Sempre cá stand-up, pá, aquilo mete lá, pá, na boa, 200 e tal pessoas, acho eu. Pá, e o fenómeno é esse, lá também não acontece nada. Ou culturalmente, a oferta, se calhar, é mais reduzida.
No Okay.
Cu, a mesma coisa. Por exemplo, agora está a acontecer também umas noites lá em cima no Enjoy It, que é o pé do São João, do hospital. É Porto, mas não é na Baixa do Porto. E o pessoal também adere, também é uma cena mais académica. Não sei, eu gostava de acreditar que não há assim uma relação direta entre... Não pode haver stand-up na Baixa. Aliás, há bocadinho falaste no podcast do Eduardo, ele organiza umas noites ali na... Que é mesmo na
Casa do Livro.
Yeah. Pronto, é mesmo na Baixa, é mesmo na Rua da Baixa. Pronto, mas deve ser o único.
Não há mais nada.
Sim, não há mais nada.
Tu fizeste parte de um grupo de comédia, vou dizer com calma para não me enganar. Ricardo Couto, com o Leite. Ricardo Leite, não.
Mas sim, Leite. Sim.
Falta alguém. Tu?
Já, olha, logo primeiro eu erraste redondamente.
Foi.
Não é o Ricardo, não era o Ricardo Couto. Não, era eu, o João Freitas. Exato. O Pedro Pedrosa e o Ricardo Leite.
É verdade.
Isso foi na sala de cima.
Estúdio
do...
Latino, sim, do Sá da Bandeira.
Sá da Bandeira. Esse projeto era suposto ter ser assim um bloco de datas e fechado?
Sim, é pá, eu já andava muito com a ideia de atuar lá. De pegarem mais malta e fazer espetáculos no Sá da Bandeira. Pá, e o que aconteceu foi isso. Nós juntámos-nos os quatro, porque éramos. Tínhamos quatro mais proximidade, pronto, e juntámos os quatro e pronto, e a ideia era nós fazermos aqueles quatro espetáculos, acho que foi o mês todo de janeiro, todas as quintas, salvo erro, e depois a coisa ter alguma continuidade, pá, a partir daí o gajo via, só que depois por um motivo ou outro, depois as coisas nunca mais, fizemos aqueles quatro,
okay.
Fechou. E depois a coisa nunca mais...
Cada vez
nunca
mais,
sim.
Mas sentes quando um grupo se reúne para fazer um espetáculo, tirando a questão de tempo, porque basta sim, cada um fazer 25 minutos,
tens
um bom bloco de texto. Tirando essa parte, há mais vantagens? Vocês escreviam em conjunto, debatiam...
Não. Lá está. Uma coisa bem feita?
Okay.
Uma coisa bem feita, sim. Não, no nosso caso, não. Pá, mas tens as vantagens óbvias de que... Imagina, são 4 pessoas. Se tu levares 20, se cada um levar 20, não é?
Yeah.
Só aí já tens 80 pessoas na plateia,
sim,
por exemplo. Pronto. E depois é muito aquela cena de contágio que é: quem te vai ver a ti vai ver os outros 3 e gosta e,
fica ligado.
E os outros ganham. Quem vão ver os outros vê a ti e gostam e tu ganhas também mais. Portanto, é todo ali um ecossistema que se monta ali e que é fixe. Pá, só que é complicado porque quanto mais gente começas a meter, depois mais personalidades há qualidades, mais personalidades envolvidas, há mais egos, há mais tudo. E depois nem toda a gente está na mesma página. Há pessoas que querem, têm um plano e querem, enfim, do stand-up e da comédia, querem isto e é isto. Há outros que tipo querem, mas é pá, também se não tiver, também não me chatei muito.
Para dar objetivos diferentes também.
É mais difícil.
É um choque porque...
Sim, porque depois o grau de commitment, não é? O grau com que tu estás na coisa também não é igual para todos. E depois isso nota-se. A ideia não era. Pá, a ideia inicial era fazer aquelas 4, acho que eram 4. E depois, a partir daí, logo se via. E viu-se, que não era para fazer mais. Basicamente é isso.
Muito bem. Eu noto que a malta do Porto, às vezes é verdade, se é mentira, foca só em atuar.
Ah, sim.
Se é bom, é mau.
É mau. É mau porque agora é ao contrário, que é... As pessoas... Isto é triste de se dizer, mas é verdade. As pessoas não estão na rua, nem estão nos bares, nem estão em lado nenhum. As pessoas estão na net, as pessoas estão no YouTube, as pessoas estão no Facebook, as pessoas estão aí. Portanto, é aí que as tens que ir buscar.
Ok.
Eu acho que agora o paradigma está precisamente ao contrário, que é, tu tens que chegar e tens que ir, que está na net, para tirar as pessoas de lá, para as levares para o auditório, para os teus espetáculos, etc. Assim.
Pronto, aquela ideia que eu penso que alguns comediantes do Norte devem ou têm. Eu faço noites de comédia, faço stand-up e pronto, vou criar uma carreira assim. Isto
sim, atualmente não. É. A não ser, lá está, a não ser que tenhas uma coisa tipo levanta-te e ri. Exatamente, e que te dê ali aquele mediatismo. E agora a internet dá, sim, não tens outra hipótese, pá, porque as pessoas não estão, percebes? Tu podes ser um gajo incrível, pá, podes ser um stand-up comedian inacreditável, pá, mas não é atuar para 50 ou 100 pessoas de cada vez no bar que tu vais conseguir efetivamente, pá, se fosse há uns anos. Sim, aliás, há uns anos não havia internet, não é? E as pessoas que estão, que atualmente estão consagrados, foi tudo antes disso.
Ok.
Graças ao Levanta-te e Ri, graças a espetáculos ao vivo, mas se tu reparares, grande parte das pessoas foi através da televisão. Ou seja, eles usavam a televisão para levar as pessoas para os espetáculos ao vivo. Okay. O Levanta de Ri, por exemplo, o exemplo do Cinel fez isso com o Radical. Só que agora é mais difícil, ou como há mais oferta, se calhar também é mais difícil tu entrares num canal de televisão. Claro. E o YouTube está ali à mão de semear, é de graça. Tu estás em casa, fazes o que tu quiseres e chegas a milhões de milhares de pessoas e pronto. E é isso. E então por isso é que eu acho que é mais fácil.
Portanto, achas que para um stand-up comedian que quer fazer carreira de comediante...
Não, tens
que abordar outros tipos de conteúdos.
Tens. E por acaso, acho que a diferença, se é que haja assim uma diferença significativa entre os humoristas do Sul e os humoristas do Norte, é precisamente essa, é que é a forma como as redes sociais são trabalhadas. Porque de resto não é porque tu estares abaixo de Coimbra que vais ter mais qualidade do que acima, não é?
Eu acho que até há um contrabalançar. Acho que a malta do Porto até sabe fazer melhor stand-up, mas não aposta na imagem, não aposta numa estrutura, numa carreira. E a malta de Lisboa tem imagem, mas não atua nem se calhar um terço das vezes que a malta
Verdade.
Do Norte.
Pá, mas o que vende é o marketing, não é? Claro. O marketing o que te vende é a imagem. Voltamos outra vez ao mesmo, que é, tu podes ser um gajo incrível, um gajo inacreditável, pá, mas se ninguém te conhecer, se não chegares a ninguém, pá, vais morrer vezes. Assim, né?
Yeah.
Vais morrer a ser um gajo mesmo fixe e incrível, mas ninguém te conhece, okay. Yeah, olha, boa, fixe para ti.
Há um conteúdo que eu sei que começaste a gravar, também de conversa,
sim,
em que ponto ficou e qual é a tua perspectiva, já agora, Luís Gomes no YouTube?
Sim.
Ou noutro tipo de canal?
Sim, pá, isso aí está tá a acabar a edição agora. Aquilo basicamente, pronto, como tu disseste, aquilo é um conteúdo de vídeo gravado num restaurante. Em que aí há uma série de portas abertas para ver o que nós vamos fazer com aquilo. Portanto, neste momento ainda não sei se aquilo...
Para onde é que vai, como é que vai?
Exatamente. Neste momento ainda não sei se aquilo vai para o YouTube ou não. Pá, depende, há uma série de portas abertas, só depois do piloto estar fechado claro. tu consegues perceber. Mas pronto, mas basicamente é isso. Mas sim, mas a minha estratégia, pelo menos por agora, passa muito mais por aí, no conteúdo, no audiovisual, muito mais do que só fazer espetáculos, como tu disseste há bocadinho, mais do que fazer só espetáculos ao vivo, lá está, porque o caminho é esse. E porque também não tenho muito interesse em ser só stand-up comedian, estás a ver?
Okay.
Não quero só, pá, é o que me dá gosto, mas não quero só fazer isso, quero escrever para a televisão, quero...
Tu tens um papel importante nos rostos,
sim,
em termos de guionismo. Quando escreves um texto, e isto sempre foi, acho que perguntei isto ao Guilherme Fonseca, que escrevi para outros, quando tem mais malta, ou pombares, tu escreves a pensar na cabeça de quem vai debitar o texto?
Claro.
É necessário ter essa preocupação?
Sim. Pá, no meu caso é tanto para rostos como stand-up, ou seja, para rostos... Mas para você é um formato ligeiramente diferente.
É mais fácil ou não?
É porque nos roasts, tu ainda que tenhas que ter o cuidado de o texto não ser completamente descaracterizado de quem o vai dizer, tu tens um bocado mais de liberdade porque é um roast. Então pode ser mais agressivo.
Ok.
Que é basicamente aquilo que eu sou.
Ok.
E então não tens
em casa.
Que ter... Exato. Então não tens que ter aquela... Pá, adaptas a linguagem, adaptas ali uma coisita ou outra. Mas não tens de ter aquele cuidado de, epá, não posso fazer uma piada sobre o gajo levar no cu porque o gajo nunca ia dizer aquilo. Não, o gajo diz, se for no rosto, o gajo diz aquilo.
Certo.
Então aí estás um bocado mais, é um bocado mais fácil, estás um bocado mais protegido. Quando é para escrever stand-up para outros, aí faço esse exercício de...
E é complicado fazer esse exercício ou não?
Não, por acaso, as pessoas com quem eu tive e tenho o prazer de trabalhar e de escrever para elas são pessoas que já têm a sua persona completamente definida.
Okay.
Já as pessoas já sabem o que é que elas representam, o que é que elas representam, o que é que elas são. E então tu não tens que fazer grande esforço para pensar como é que este gajo diria isto. Não, tu sabes exatamente. E depois também há outra coisa que ajuda, que é não podiam ser pessoas com um estilo de humor mais diferente do meu.
Ok.
Portanto, isso facilita...
Não ia escrever para a revista.
Exato.
É tipo isso.
Isso facilita porquê? Porque, imagina, sei lá, se tu escrevesses para um gajo que tinha o mesmo registro que tu, estavas a escrever e pensaste, porra, podia ter sido eu a dizer isto. Se calhar não vou dar isto ao gajo, vou ficar eu com isto, que isto também o fiz. Ao contrário, mesmo que tu escrevas uma piada, que tu vais dizer, poxa, a piada também o fiz, mas epá, eu nunca diria isto.
Okay.
Portanto, nem sequer há aquele conflito interno de vou ficar com isto porque isto é mesmo fiz. Portanto, isso também facilita. Não, mas ajuda mais, era aquilo que eu estava a dizer, ajuda mais a cena de... Como já são pessoas que estão estabelecidas...
Tem uma persona, sabes, pessoas...
E tu já sabes quem é que são, já sabes quem é que elas representam, etc. Também torna o teu trabalho mais fácil.
Sim. E simplesmente escreveres o texto e não seres tu a debitá-lo, não dá menos gozo que se fores tu a debitá-lo?
Não, porque lá está, porque aquele texto...
Sabes que é teu.
Aquilo sabes que és tu, sabes que é teu. Mas lá está, sabes que é teu, mas sabes que não és tu.
É um trabalho para o outro.
Então,
exato.
E então, pá, siga, porque mesmo que eu escrevesse aquilo para mim, eu nunca diria aquilo.
Ok.
Um dia que se isso proporcionar escrever, por exemplo, para um gajo com um estilo mais parecido com o meu, ou que faça o humor negro, ou não sei o quê, aí se calhar já vai, lá está, este conflito interno, se calhar já há de vir mais ao de cima, porque, podia ter ficado com esta piada de mudar aí, não, percebes?
Okay.
Agora ali não, ali, pá, vives bem, porque, pá, eu nunca diria aquilo, mesmo que o texto esteja mesmo fixe, eu não ia dizer isto.
Ok.
Então, é pacífico.
Muito bem, obrigado, Luís.
Pronto, olha, obrigado eu.
Obrigado.
Pronto, e agora vamos beber mais uma.
Vamos, sim, senhor.
No princípio. Tá? Obrigado.